Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo aqui na Morada, nesse dia 14 de novembro de 2025, sexta-feira, sextou, meu povo, sextou. É uma honra, uma alegria, um prazer enorme estar com você. Sexta-feira, sabe o que eu estou tentando fazer, né? Estou buscando fazer? Resgatar histórias. Resgatar histórias. E hoje vamos resgatar uma das histórias mais impressionantes que nós temos aqui. A história da Comigo. Eu fui até a sede administrativa da Comigo, ali na Avenida Presidente Vargas, em Rio Verde, e conversei com o senhor Antônio Chavaglia, o presidente do conselho da Comigo, e conversei com o senhor Dorivan Cruvinel, que é o presidente executivo da Comigo, e nós fomos relembrar histórias, prosear, bater papo, conversar. Que coisa boa, gente. Sabe aquela conversa que quando termina está todo mundo feliz, todo mundo alegre, satisfeito? E é isso que eu vou fazer com vocês hoje, compartilhar essa história tão bonita, tão boa, que mudou para sempre, que reescreveu para sempre a história também da nossa cidade de Rio Verde e do nosso estado de Goiás. Toda sexta-feira o poeta Lauro Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Lauro Vieira.
Minha Infância na Roça. Houve um tempo em que a mamãe e a vovó faziam muito doce. Eram doceiras de mão cheia. As variedades eram doce de leite, em pasta ou em pedaços, doce de amendoim, nós chamava de pé de moleque, doce de pau de mamão e de mamão também. Doce de ovos era feito em bolinhas, doce de casca de laranja e também fazia geleia. Os doces mais complicados para fazer eram os de goiaba, de manga verde e bananada, porque ao ferver espirrava muito. Na minha criancice, e minha mãe um dia me retirou às pressas de dentro de um tacho onde eu estava sentado rapando o doce com uma colher. Naquele tempo, eu nutria um apreço muito especial pelo meu irmão mais velho. Acredito que era sentimento mútuo, porque sempre que ele voltava, ele trazia alguma coisa para me agradar. Na chegada, ele já vinha gritando: Ninico! Nossa, eu ia correndo pro abraço, pelado, balançando o pigulim.
E o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, detectou um aumento de animais confinados no Mato Grosso. E eu conversei com a Milena Bezerra, analista de mercado pecuário do IMEA, para tentar entender um pouco esse aumento, né? Os confinamentos passaram por um momento de grande dificuldade, muitos até fecharam, né? Outros entraram em recuperação judicial, e agora parece que a coisa está voltando a melhorar. Milena, houve um aumento no número de animais confinados. Quais são os fatores que levaram a esse aumento?
O IMEA divulgou o consolidado das intenções de confinamento para 2025 entre os informantes do Instituto. Então, durante todo o mês de outubro, nós levantamos com os nossos informantes o volume confinado para esse ano, entre o primeiro, o segundo e o terceiro giro, e a perspectiva é que sejam terminadas em confinamento quase 1 milhão de cabeças. E esse é o maior volume. Nos últimos anos, a gente vinha observando aí um volume bem menor de confinamento. E o principal fator foi a alta nos preços do boi gordo. A gente está saindo aí de um cenário de baixa do ciclo pecuário de preços e retomando, né, a margem da atividade. Então, esse foi o principal ponto que justifica essa retomada dos confinadores aí na operação.
Quais são, Milena, os principais componentes dos custos de um animal no confinamento?
O custo da diária é o principal componente de um confinamento, né, considerando tanto operacional quanto insumo alimentar. E por mais que a gente tenha observado um aumento esse ano em relação ao ano passado, Esse ainda é um custo de diária menor do que foi observado durante o boom ali das commodities em 2020 e 2021. Mas, embora tenha aumentado, né, como foi dito, o custo da diária propriamente dito, o aumento no preço do boi gordo foi maior do que o aumento do milho. Então, o pecuarista teve uma relação de troca e um poder aquisitivo maior quando se tratou de insumos.
Esse número no aumento de animais confinados reflete também um aumento no número de confinadores?
A gente vê uma mudança estrutural quando se trata de terminação de gado, né, aqui em Mato Grosso. A gente viu um volume recorde nos animais terminados, mas o percentual de confinadores que optaram por usar esse sistema de terminação esse ano, ele foi um pouco menor. Então, em geral, a gente observava uma adesão maior por parte dos confinadores. Esse ano ficou na casa dos 70% aqui da nossa amostra. Mas por mais que tenha tido, né, um número menor de confinadores que realizaram o confinamento, o volume aumentou. Então, os confinadores que permaneceram na atividade, eles aumentaram o volume confinado. E a gente observou uma migração dos confinadores para outros sistemas de terminação, como o semi-confinamento, o TIP. O TIP vem apresentando resultados muito semelhantes ao do confinamento, mas em uma terminação a pasto, né? Então, a gente vê esse volume de animais terminados em outros sistemas aumentando aí de forma expressiva no estado.
Está aí, gente, a participação da Milena Bezerra na lista de mercado pecuário do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Estou indo para o intervalo comercial. Já, já eu volto com a nossa entrevista com o senhor Antônio Chavaglia e com o Dorivan Cruvinel.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Se você é apaixonado por pescaria, chegou a hora de conhecer o loteamento Rio Doce, a apenas 8 quilômetros de Aparecida do Rio Doce. Um verdadeiro paraíso, com águas ricas em peixes e natureza exuberante. Perfeito para viver momentos de lazer e grandes histórias de pesca. Imagine-se cercado pela natureza, aproveitando o sossego ao lado da família e dos amigos. Um refúgio de bem-estar, lazer e tranquilidade em um cenário único. Loteamento Rio Doce. Vendas exclusivas na Rural Urbana Imóveis. WhatsApp 649-9248-2794. 649-9248-2794.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O Brasil, durante muitos anos, foi tido como um país com poucos líderes. Poucos líderes nas empresas, poucos líderes na política. E eu, nos meus nem tantos anos de vida assim, ouvi sempre dizer que faltava renovação, que faltavam pessoas que iriam levar esse país para frente. Hoje eu vou conversar com dois grandes líderes, duas pessoas que estão à frente de uma empresa que hoje é uma das mais importantes no país e que começaram do zero. Nós vamos entender como foi essa escalada para se chegar a essa liderança. Eu estou com o presidente do conselho da cooperativa comigo, Antônio Chavaglia, e o presidente executivo Dorivan Cruvinel. E os dois estão à frente desta grande cooperativa, uma das maiores e mais importantes do país. Senhor Antônio, muito bom conversar com o senhor novamente. Muito obrigado por tirar o seu tempo tão precioso para conversar conosco.
É um prazer estar com você.
Dorivan, muito bom conversar. Nunca conversei com vocês dois juntos, mas que coisa maravilhosa, viu?
Não tem a primeira vez, né?
Bom demais da conta.
Vamos lá.
Obrigado. Sr. Antônio, todo mundo hoje conhece como Antônio Chavaglia da Comigo. Então, Comigo virou um sobrenome seu. Mas não foi sempre assim. Existia um Antônio Chavaglia antes da Comigo. Quem era esse Antônio Chavaglia?
Era produtor rural, como muitos, né? Que veio de São Paulo, do interior de São Paulo para Goiás, na época do algodão, em 68, e acabei adquirindo propriedade aqui em Rio Verde e mudei para Rio Verde, por causa da fazenda onde eu arrendava. Aí, a minha vida sempre foi agricultura, em todos os sentidos, né? Desde algodão, soja, milho, já plantei de tudo, gergelim, tudo isso eu já fiz na vida. A vida para o início da cooperativa era um projeto de viabilizar atividades aqui no Centro-Oeste, né? E Rio Verde não tinha uma pecuária no campo, tinha uma pecuária no campo, uma pecuária de pastagem de campo, né? E veio aí, começou a vir verbas, né, para fazer pastagem nesses campos e abrir áreas para com braquiária. Começou o plantio de braquiária naquela terra. Mas mesmo assim a terra ainda era. Faltava ainda algumas coisas. E o produtor estava buscando soluções para poder trabalhar o cerrado. Nessa busca de solução, juntou esse grupo de 50 produtores e começou a ideia de formar uma cooperativa. Acabou se concretizando com 50 pessoas. Nem todos puderam pagar a cota integral naquela época, que era pesada, era a cota de 30 mil reais naquela época, era muito dinheiro. Mas 30 conseguiram pagar, onde comprou aquela área onde era o Parque Industrial. E aí começou o projeto que era fazer armazém, fazer misturador de sal, porque não existia problema de gado aqui no campo e falta de sal mineral. E morria muito gado. E aí a cooperativa começou a trabalhar essas duas coisas, arroz e pecuária, e foi evoluindo, né? Acabou o arroz, veio a soja, e veio a industrialização da soja, começou a construir em 82, e em 83 começou a funcionar a indústria e deu realmente. Deu rentabilidade para o produtor, mesmo produzindo 20 sacos de soja por hectare. Aí começou a evoluir e buscar calcário em Minas e jogar calcário nesse campo. E aí foi o grande desenvolvimento da região na parte da agricultura da soja, foi a industrialização da comida. Passou a remunerar 3, 4 dólares maior do que o pessoal que vinha aqui de São Paulo comprar. Essa foi a primeira grande jornada da cooperativa, porque era difícil conseguir dinheiro. Para conseguir dinheiro para o primeiro armazém para arroz foi muito difícil. Depois para a indústria também foi mais difícil ainda. Você não tinha garantia real, você não tinha para pegar um monte de avalista para fazer o armazém, pro seu primeiro armazém, para arrumar mais 200 sócios, fazer cota capital para fazer o primeiro armazém de arroz. Então, foi uma jornada muito, muito trabalhada para o grupo, realmente muito focado naquilo, e achar que era uma solução viável o cooperativismo. Foi assim que começou comigo.
Até hoje, quando junta aí 10, 15 pessoas para conversar, por exemplo, numa reunião de condomínio, é difícil, porque as pessoas não se entendem. É muito complicado, né? As pessoas se entenderem, entrarem num acordo. Eu fico imaginando naquele tempo 50 pessoas. Vamos baixar para 30, porque 20 não, não conseguindo pagar. 30 pessoas tentando alavancar uma cooperativa, que é uma palavra que para nós aqui em Goiás, até hoje, é uma palavra desconhecida por grande parte da população, né? Como é que foi esse desafio?
Mas os 30 não conseguiram, 30 que pagaram, 20 não pagaram, mas eles continuaram participando.
Os 20.
Os 50.
Os 50 ficaram.
E até conseguiu dinheiro para financiar o armazém,
Ah, certo.
aí a cota passou para 100. Então, esse financiamento, nós que pagamos 30, financiamos mais 70 e vai ter 100 também. Então, a cota capital para a construção do armazém foi 100 mil reais dos 250. Foi onde deu para construir o primeiro armazém de arroz. Agora, se naquela época você conseguia 200 associados para acreditar numa ideia de implantar cooperativa, que naquela época já tinha sido uma cooperativa aqui dos holandeses, italianos, teve sucesso, então a pessoa tinha aquilo na memória ainda. Mas foi evoluindo as conversas e em 76 começou, instalou a loja, né, ali na Praça da Igreja. Aí começou o trabalho ali de óleo, sacarias para arroz, porque era tudo ensacado, né? E naquela época, antes da cooperativa, tinha só duas máquinas de arroz. Era secado no asfalto o arroz.
Eu lembro.
Então, tinha muita dificuldade, né? Então, a solução do arroz foi excelente. Depois a gente vê a soja. São fatores que realmente só quem passou por essa turbulência toda aí, que a gente acompanhou muito de perto, consegue entender o drama que foi para juntar essas pessoas em prol de uma ideia, certo? E conseguir que eles fizessem capital numa coisa que era uma sociedade de 50 pessoas, mas passou para 250. Discussões tinha, discussões árduas. Tentar alguém tentar explicar como que ia pagar aquilo e como ia fazer para eles não perder. Ter que pagar essa cota capital do bolso deles, que a cooperativa assumiu o juro e ele pagava só o principal. Então, aí deu uma equilibrada, a inflação, teve uma inflação, no fim, esses 100 mil não estavam valendo nada. O financiamento do banco pagou com maior facilidade.
Naquele tempo a inflação era muito alta. Dorivan, o que que te trouxe para comigo?
Eu antes era. Eu tinha escritório de contabilidade.
Ah, você é contador.
Depois eu fui um dos fundadores da Aviação Prodoeste aqui, mexia com transporte coletivo. Mas aí foi quando meu sogro passou uma área para gente, e aí eu comecei a mexer na agropecuária. E foi quando eu fui convidado para vir para o Conselho Fiscal. E era para ser um ano e estou até hoje. Então já vai com uns 35 anos que eu estou na labuta aqui.
O que que te fez acreditar no cooperativismo naquele tempo?
Olha, eu na época eu não sabia nada de agropecuária quando eu entrei na atividade. Então foi a cooperativa que me acolheu. Os técnicos da cooperativa, agrônomo, veterinário, é que me deu luz para mim tocar a fazenda. Sem eles, sem a cooperativa, eu não tinha tido o sucesso, né, que eu tive até hoje.
Eu vou fazer um intervalo comercial rapidamente, nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos: pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64 99985 1862. Vou repetir para você: 64 99985 1862. Cressol, tudo começa por você.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos relembrando aqui com o senhor Antônio Chavaglia, com o Dorivan Cruvinel, um pouco da história da Comigo, desses 50 anos, né? O quanto a Comigo cresceu, o quanto ela se tornou relevante, não só para Rio Verde, mas para o estado de Goiás e para o Brasil.
Senhor Antônio, como é que o senhor chegou à diretoria da Comigo?
Eu na época que eu entrei, eu tinha deixado plantar lavoura, estava mexendo só com gato.
Certo.
Então eu estava tendo tempo. Aí acabaram me convencendo a ir para a cooperativa. Eu tinha até uma loja agropecuária aqui em Verde, Agroeste, era sócio com uma pessoa. E eu falei, bom, eu para ir para a cooperativa eu preciso vender. Então eu peguei e vendi a loja, eu precisei participar da cooperativa, certo? E aí quando foi, fiquei lá sem mexer só com pecuária até 88, 88 eu voltei para a agricultura. E estou até hoje. Então são consequências, você saber conseguir administrar, certo? Você estar presente a semana inteira e fazer o que nós estamos fazendo, e só final de semana na fazenda, né? Então, você acaba conseguindo pessoas boas para contribuir com você e administrar. Depois vem os filhos, que aí vai melhorando, vai tocando, né? Mas foi desse jeito. Eu tive uma vida bastante tumultuada, porque eu acabei assumindo muito compromisso, né? Fundou a cooperativa de créditos. Depois fui presidente da UCB, acho que por 15 anos, viajando no cura entre Deus me livre. Então, a cabeça não tinha muito tempo, tinha só final de semana mesmo para ir na fazenda. Mas deu certo, tanto minha vida particular evoluiu, como a cooperativa evoluiu muito acima daquilo que todos nós imaginávamos. Certo? Essa cooperativa, ao chegar nos 50 anos, com esse número de cooperados, mais de 12 mil, mais de 3.500 funcionários, e com a estrutura que ela tem hoje, que eu acho que é a contribuição que ela dá para a região, nesses 20 municípios, traz uma melhoria de renda muito grande. Aquilo que o Dorival colocou, que a cooperativa repassa informação constantemente através de seus veterinários e dos seus agrônomos, e também da equipe de colaboradores, porque nossos colaboradores, tem uma escola aqui dentro, né? Cada dia ele está fazendo um curso diferente, bebendo uma palestra diferente, assimilando coisas diferentes, então ele é completa evolução. Nossos armazéns hoje, tudo automatizado, né? Então tem uma facilidade. E que aí a pessoa precisa ter mais conhecimento, para em vez de só jogar lenha lá, ele não precisa só jogar essa lenha mais, mas ele até precisa mais, ter mais conhecimento de automação. Então você tem que levar as pessoas, ensinar eles a trabalhar com aquilo. E essas pessoas têm assimilado bem essa orientação que tem recebido da equipe ou de professores externos, para ter um equilíbrio muito grande naquele trabalho que ele está ali realizando, que ele tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, isso faz a diferença da equipe da Comigo, o grande diferencial é essa gama de informação que ele recebe depois que ele passa a ser funcionário da cooperativa. Ele tem aula o ano inteiro, alguém ensinando para ele alguma coisa, ou da própria equipe, ou de fora, para ter realmente pessoas conhecedoras daquilo que estão fazendo, e dá tranquilidade para a administração que as pessoas estão capacitadas para mexer com essas novas tecnologias todas que a Comigo vem implantando nesses últimos 30, 40 anos.
Do seu ponto de vista, Dorivan, qual é o grande segredo do sucesso da Comigo? Porque ao longo desses 50 anos, aqui mesmo na nossa região, muitas cooperativas fecharam, outras não cresceram, permaneceram estagnadas, outras até diminuíram de tamanho, e a Comigo não, ela se tornou esse ícone do estado de Goiás. Qual é o grande segredo?
O segredo é organização e transparência. Tudo que a gente faz aqui é muito bem discutido e muito transparente. Sabe? A gente repassa isso para o cooperado, a qualquer hora que ele quiser saber qualquer informação, o balanço nosso é aberto. Então, uma equipe de muito bem treinada e que nós temos pessoas aqui de 50 anos que estão com a gente, né? Muitos de 40, muitos de 30. Então, essas pessoas veio a vida inteira fazendo curso, né? Igual o Sr. Antônio falou, e criou, a cooperativa entrou nele, sabe? Virou assim, ó, fulano da cooperativa, João da cooperativa. Essa equipe que fez a cooperativa crescer e ser tão transparente como é.
Sr. Antônio, estilo de gestão. Há 50 anos atrás, 40 anos atrás, o estilo de gerir uma empresa, de ser o gestor, era um. Hoje mudou totalmente. O que que o Antônio Chavagner teve que mudar nele mesmo, para que ele pudesse se adequar a cada estilo de gestão de cada tempo?
Sabe, se geriu a empresa como cooperativa desde o seu princípio, lá, cada ano que passa, você vai aprendendo também alguma coisa, convivendo não só com as pessoas empresas fornecedoras, como também gestores de outras cooperativas pelo Brasil afora, que eu passei a conhecer, e também lá em Brasília. Então, as pessoas vão mudando. Eu era uma pessoa muito agitada, sou uma pessoa ainda até hoje muito agitada, mas era 10 vezes mais agitada. Eu queria a coisa tudo para ontem. Certo? Eu tive que mudar o meu jeito, certo, de lidar também com essas coisas que precisavam ser mais bem explicada para as pessoas, para elas entenderem e ser capazes de fazer. Então, isso vai acontecendo automaticamente, conforme você vai passando os anos. E a coisa que mudou muito na cooperativa, faz uns 20 anos, eu acho que nós fazemos um planejamento estratégico, certo? Onde grande parte dos colaboradores participa. Eu participo só da última reunião. Fala o Dorivan e o pessoal todo aí. Nós temos só uma pessoa externa que coordena esse trabalho de planejamento. Então, é planejado todas as áreas e todas as lojas individualmente, o que elas têm que produzir durante o ano e o que elas têm que prestar de serviço durante o ano. Então, o gerente, o encarregado, o pessoal lá, sabe todo o trabalho que tem que realizar naquela loja, naquela unidade. Do armazém, mesma coisa. O gerente sabe tudo. Ele tem um equipamento ali que tem que receber 120 mil sacos de produto por dia. Se ele receber 60, nós sabemos que ele está fazendo errado. Isso o monitor vai mostrar, que a produção dele caiu pela metade. Então, está tudo automatizado. E essa tela que nós temos aqui atrás me mostra todo aí o que está funcionando na cooperativa. Todas as fábricas da cooperativa, desde a Jataí, Montes Claro, que são sal mineral, e as fábricas, 3 fábricas de ração, 2 fábricas de esmagamento, certo? Você tem tudo que mostra a produção por dia. Quanto entregou de adubo, quanto misturou de adubo, quanto salve de adubo por dia. Então, mudou muito aquela cobrança lá individual, porque dentro do planejamento fala que tem uma meta para ser cumprida. Então, eu, Dorivan, pega a tela lá, o Warren, qualquer um dos diretores, sabe dentro da área dele se está indo conforme o planejado ou não está. Certo? Porque um planejado não é um planejado imposto. É um planejamento discutido com a equipe para ser montado de acordo com a capacidade que eles podem se realizar. Agora já está. Já não vamos, vai ter mais. Vai, agora o CAPR-R3 vai para as nuvens. Então não vai precisar nem de estar. Vai estar completamente diferente. Então, essas evoluções, se a equipe não estiver equilibrada, conhecedor daquilo que pode ser realizado, certo? Não adianta você ter toda essa gama de informação que não vai chegar a lugar nenhum. Então, sendo que você tem um planejamento, todo mundo sabe que precisa ser executado, que está sendo acompanhado e monitorado, que está realizando em cada unidade. Cada unidade de armazém ou de loja, a gente tem que saber se está dando resultado ou se está dando prejuízo. E assim as fábricas de ração, tudo individualizado. Então, isso move, acaba mais pessoas envolvidas nesse trabalho para poder, que uma coisa soma com a outra. Elas não podem bater de frente, já tem que somar, certo? Então, se eu parar de fabricar ração, eu vou buscar um monte de gente para frente. Se parar a industrialização, vai atrapalhar internamente e externamente. Você tem compromisso de exportação, você tem compromisso de entregar, tem tudo. Então, tudo tem que ser uma estratégia para ser realizada e cumprida e executada. Porque as fábricas, por exemplo, rodam 24 horas e 11 meses. Então, as pessoas precisam estar bem orientadas com a tecnologia que está sendo disponibilizada para eles, para poder saber se a fábrica está em condições de rodar ou não está. Se vai dar um problema no rolamento lá, antes de dar um problema, antes de quebrar, ele já está sabendo para poder arrumar. Então, são coisas que evoluíram, as engrenagens começaram a se encaixar perfeitamente, certo? Tanto que a cooperativa dá de informação para o colaborador, para ele poder retribuir com o resultado. Então, nós, graças a Deus, não temos muito rodízio, quase nenhum de funcionário.
Vamos para mais um intervalo e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista.
Morada. Hoje estamos fazendo aquela prosa gostosa, boa, falando da história da Comigo, e eu estou conversando com o senhor Antônio Chavaglia e com o senhor Dorivan Crovinel.
Tem muitos mitos que a gente ouve e que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, né? Porque ao longo do tempo as pessoas vão criando histórias, né? Eu ouvi duas histórias a respeito do senhor. Só que eu não sei se é verdade ou se é mentira. Eu acho que o momento é oportuno. Talvez eu não tenha outra oportunidade de perguntar. O senhor falou que o senhor sempre foi muito agitado, né? Queria as coisas para agora e tal. Aí reza a lenda que numa das edições da AgriShow Comigo, o senhor queria uma determinada coisa e a pessoa que era responsável pela feira teria dito que não era possível de fazer. E o senhor insistiu que queria, que era para fazer e tal. E que a pessoa falou para o senhor assim: olha, eu te falei que não é possível. Se você acha que é possível fazer, então faça você mesmo a sua feira. E aí, o senhor teria gostado da ideia e criou a TecnoShow Comigo. Essa história é fato ou é mito?
Não é bem assim, não. Nossa, tem muitas discussões com esse povo lá do AgriShow, né? E depois a gente viu que não era um parceiro. Dentro daquilo que nós esperávamos. Certo? Eles queriam muito financeiro, certo? E menos mostra de cultivares, essas coisas tudo, certo? Eles foram voltados só para o lado financeiro e a parte de locação dos terrenos acabou ficando com eles e nós ficamos com o serviço. E depois foi o dinheiro era repassado para eles pelas empresas e a parte nossa estava vindo a conta-gota, certo? Aí não foi só eu, juntamos todo mundo, tomamos uma decisão e vamos separar isso e acabar com isso e vamos trabalhar a feira nós mesmos. Mas são coisas que vão acontecendo. Você une achando que vai ter mais visibilidade numa feira como essa. E, às vezes, o próprio expositor acaba não aceitando aquilo que as pessoas que você buscou de parceiro estão realizando, não estão satisfazendo o expositor. E, então, são decisões que eu nunca tomei sozinho, sempre nós consultávamos quem era o responsável, tudo aqui, para tomar as decisões. Mas foi uma decisão acertada ter deixado ligado só comigo, que aí a gente trabalhando no foco que o cooperado busca, que a gente também busca, E graças a Deus deu certo.
Por que a escolha de Palmeiras de Goiás para essa nova esmagadora da Comigo?
A gente já tinha lá um terreno e um armazém, independente da linha férrea. Aí, quando apareceu a ferrovia, ela passou na divisa do nosso terreno. Aí foi que nós falamos, ó, em vez de trazer soja de lá, moer aqui, levar para o terminal da Rumo, vamos montar a indústria lá. Então, aí tivemos que comprar mais terreno lá junto e praticamente é uma realidade a fábrica nova hoje. Está em construção, a todo vapor, está tudo contratado e vai ser a maior fábrica até então do Brasil, vai ser lá em Palmeiras de Goiás.
O que muda na história da Comigo a partir do momento que essa fábrica estiver funcionando?
Nós vamos ser o maior esmagador, assim, em uma só propriedade, né? Uhum. Em uma só unidade. Vamos dobrar praticamente o faturamento. Então, é um motivo da gente crescer. Com ela, nós vamos precisar de mais armazém. Vamos abrir, a gente tem um programa de abrir uma loja por ano e fazer, nós vamos ter que fazer uns dois armazém por ano também. Então, uma coisa vai puxando a outra. E lá você vai usar a soja que está mais na região, esmagar e colocar já no trem que passa dentro do nosso terreno. Então, é uma facilidade a mais.
Algum dia o senhor já pensou assim, puxa vida, se eu acordar amanhã e pensar, nossa, eu não tenho mais a Comigo. Para ir, eu não tenho mais essa responsabilidade, eu não tenho mais que reunir com o Dorivan, não tem. Já passou isso na sua cabeça ou não?
Passa, eu converso com eles, volta e meia, mas eles vão preparando com a hora, vou largar isso aqui, né? Passar pescador velho do Rio pescar. Mas as coisas vão acontecendo, a gente tem um relacionamento muito bom, eu e o Dorivan, não é da agora. E confiança mútua, e também os diretores, os cinco diretores são pessoas que estão há mais de 30 anos, o Arlen está mais velho que comigo aqui dentro. Né? Foi o primeiro funcionário que foi arrumar a papelada da formação, da estruturação da cooperativa, de fazer a inscrição, essas coisas, certo? Então ele conhece de tudo que aconteceu nesses anos da cooperativa, tem na memória dele com essa facilidade em comum, certo? Então, o Arlen é a cabeça pensante e bom de cabeça até hoje. Você pergunta as coisas, ele te responde na hora, porque foi 50 anos atrás, certo? Então, você vê que você tem pessoas, os outros também, tudo há mais de 35 anos aqui dentro da cooperativa, passaram a ser diretores. Então, ele tem a cooperativa como uma parte da sua vida. Certo? Fazer parte da sua vida, do cotidiano da sua vida é comigo. Então, são pessoas que têm amor naquilo que faz e responsabilidade. Certo? E a responsabilidade daqui da diretoria executiva, da diretoria, é muito grande. Nós somos muito, a administração da Comigo é muito aberta para os seus associados, para os conselheiros. Todas as cooperativas não juntam conselho de administração e conselho fiscal e faz reunião junto. Nós fazemos uma sim, uma não. Um mês faz só o conselho, no outro mês faz os dois conselhos. E a maioria, que são três executivos, há três...
efetivo, né?
São seis. Três participa, que são, e três seriam
o suplente.
Suplente. Ele não participava de reunião nenhuma se os três estivessem participando. Nossa, que faz muitos anos que os seis do conselho participam. Então, mais gente, porque são diversos municípios, esses conselheiros, mais gente está sabendo o que acontece na cooperativa e qualquer questão que tenha lá na discussão do seu município, o conselheiro sabe dar a resposta. Então, isso facilita muito. Você tem uma contabilidade, está prestado conta em todos os municípios, com uma clareza muito grande e abre para discussão, para tirar as dúvidas. Então, não tem nada de... Não, o Conselho Fiscal não pode saber disso. O Conselho Fiscal... Não, aqui não. Aqui todo mundo que é da administração, mas aquilo que é coisas da cooperativa que não pode sair para fora, eles também têm a responsabilidade de não falar lá fora aquilo que é coisas que é, é sigilo de empresa.
Interno, né?
Certo. Então, tudo isso, foi os aprendizados dos anos é que foi evoluindo e chegar a cooperativa nesse estágio que está hoje, que ela pode fazer esses investimentos que o Dorivan falou lá em Palmeiras e financiar quase nada. Nós estamos fazendo, o Dorivan falou em armazém, nós estamos fazendo 3 armazéns esse ano. Um cinquentão, um da Creúna e outro lá onde está construindo a indústria. São 6 milhões de sacos mais de armazenamento. E nós estamos financiando esses armazéns. A parte industrial não vai financiar nada.
Senhor Antônio, é sempre, para mim, uma honra conversar com o senhor. E eu acho que Rio Verde deve muito ao Antônio Chavaglia. Muito obrigado. Em nome de todos os rioverdenses, eu sou rioverdense de nascença. Muito obrigado em nome de todos os rioverdenses a tudo que o senhor já proporcionou a essa terra.
Não é só para mim, só eu, sozinho não faz nada. Se não tiver uma boa equipe, confiável e tudo, então você deve... Alguma coisa deve é comigo como um todo, pelo que ela realizou nesses anos todos, que não foi uma pessoa só, foi um mutirão de engenheiros unidos com muita responsabilidade.
Muito obrigado, viu? Dorivan, você é aquele caboclo bom que a gente gosta de mais da conta a vida inteira, né? Acha que fala pouco, mas é bom de fala.
Nossa senhora. Não, obrigado aí pela entrevista. Eu, mas o Antônio tem uma sintonia muito grande, sabe? É, eu tenho ele como professor. Então, é sempre eu, toda decisão que vai ser tomada, eu compartilho com ele, pego ideia com ele, é, ele orienta. E essa sintonia é tão grande que às vezes eu procuro ele até nos meus negócios particulares. Porque depois que meu pai morreu... É, eu escoro nele, sabe? Então, é, eu tenho muito respeito por ele e enquanto ele tiver força, a comigo precisa dele, os cooperados precisa dele.
Feliz daquele que tem um mestre.
É isso aí.
Feliz daquele que tem a quem, se, em quem se espelhar. E a comigo cresceu ao longo desses 50 anos, não foi à toa. Foi por causa dessa gestão que já era moderna 50 anos atrás e continua moderna. Quando nós entramos aqui, ou na fábrica da Comigo, eu tô agora na sede administrativa da Comigo, uma coisa que chama muita atenção é a forma educada, o sorriso, a maneira como cada colaborador trata as pessoas que chegam aqui. A gente percebe que as pessoas se sentem em casa.
Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um final de semana abençoado para você. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Fique com Deus.
Divino Ronaldo, a voz do campo.